A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
A viola que você está ouvindo aqui é Claudivan Santiago. Claudivan, primeira vez aqui no Escala Brasileira, não é isso?
É verdade, Alcebiades, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma honra muito grande poder falar com o teu público.
Bom, a primeira parte do programa a gente sempre estabelece aqui que é possível conhecer o artista através do meio, o ambiente dele, principalmente as informações musicais.
Uhum.
Então, você aos 8 anos tocava sanfona, né? Conta pra gente o que você tocava.
Olha, a minha experiência com a música, ela foi assim, eu posso dizer que eu já nasci num caldeirão musical. Por quê? Porque meu pai, ele é sanfoneiro, meu pai tem 75 anos hoje, e ele começou a tocar mais ou menos por volta de 7 para 8 anos. Com 8 anos de idade, meu pai já tocava forró naquela região hoje, que é hoje o Tocantins, então o norte de Goiás, né?
Na época era norte do Goiás.
Então, assim, regiões muito isoladas. Então, ele era um menino que já andava com uma sanfona.
Qual é a região lá?
Região de Tocantinópolis, ali hoje, onde é misturado com Araguaína, a região do Bico Papagaio, né? Uhum. Na verdade, ele que fica naquele meio perto de Imperatriz.
Entendi.
Então, Estreito, aquela ali. Então, assim, meu pai já tocava nas noites. Meu pai já tocava festejos. Naquela época, a gente tocava 9 noites, né? Aquelas novenas nos municípios, nos povoados, naquelas vilas no meio da mata. Então, a gente...
Folia de Reis, tudo.
Então, assim, eu antes mesmo de ter esse contato, dizer, com o instrumento, eu já tinha contato com isso, porque a gente vivia em festa, meu pai tocava, né? E quase toda festa na vizinhança a gente estava lá para acompanhar a festa.
E dessa época, assim, você tem alguma que você possa fazer aqui na viola, no estúdio da Rádio Senado, um trechinho de alguma música desse período?
Desse período tem tanta coisa, assim, que a gente às vezes...
Mas é aquela que está mais ligada ao afeto mesmo, aquela coisa...
Rapaz, lembrar uma música assim daquela época, eram tantas coisas que meu pai cantava, coisas de Luiz Gonzaga, né? Essa. Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Então a noite toda meu pai ficava na sanfona.
Mas você saiu da sanfona ou começou com a sanfona?
Olha, eu fui criado pela minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, desde os 4 meses de idade. E o que que acontece? A minha avó também, eu acho que eu fui muito influenciado por isso. Porque a minha avó, o nome dela era Maria Domingas Costa, e a gente, todo mundo, o apelido era Mariquinha. E ela era uma... Só para você ter mais ou menos noção desse universo em que eu fui criado. Eu fui um de 6 netos que ela criou. Ela criou depois de criar os 9... Teve 12 filhos, morreram 3 pequenos, se criaram 9. Ela criou mais 6 netos, né? Como filhos, e inclusive eu fui um deles. E eu tive uma ligação muito grande com a minha avó. Acho que de todos os netos, ela era o que mais tinha ligação com ela. Pela proximidade, era um amor, uma coisa infinita que marca muito a minha vida e marca a minha obra toda, essa relação com a minha avó. E eu era muito pequeno, e ela, como a gente gostava muito, eu era muito, sempre fui muito obediente, eu não teimava com ela, não, ela sempre dizia, meu filho, esse aqui é do meu agrado, ela dizia. Porque aí se ela ia pra Chapada campear o gado, eu ia com ela montado na garupa do burrão, e ela ia cantando aquelas músicas, aquelas toadas. Essas coisas do sertão.
Aboio, né?
Aboios. E ela dizia, meu filho, eu sempre gostei de cantar, ela dizia. Sempre a minha paixão na vida era ser cantora. Ela gostava disso.
Faz mais um trechinho pra gente aí.
Essas. Esse aboio que é muito característico do Nordeste, né? E aí, essa música me marca muito. Tem grandes canções. Tem uma música que eu conheci há algum tempo atrás. que é do... é cantada pelo Fagner e pelo Belchior. Essa música eu vou fazer um trechinho dela assim, ó. Caminheiro que passas pela estrada, seguindo o rumo do sertão, quando vires a casa abandonada, deixa em paz dormir na solidão. Então essa música é como se estivesse vendo aquela minha infância com ela, assim, a música, claro. Uma casinha isolada, nossa casa ficava mais de 1 quilômetro distante das outras casas, não tinha passagem de carro, o carro mais próximo passava 4 quilômetros da nossa casa. Então era só no meio do mato, e minha avó tinha essa coisa, ela ia para campear o gado, porque ela que mexia com gado, ela tinha espingarda, ela tirava bem, ela ia pro mato esperar, num lugar que tinha onça, essas coisas assim. E aí ela, quando era nova, ela também tocava sanfona, aquela chamada sanfona pé de bode, né? Que ela me falava que tinha um pessoal que também chamava de pé de viado, que é aquela sanfoninha de botão, né? E meu pai se tornou músico, meu avô tocava berimbau, né? Porque meu avô é negro. Meu avô é descendente de escravo do Piauí. Ele nasceu em 1897, ou seja, 13 anos depois de acabada a escravidão, né? Quase, uhum. Né? Mas ele dizia que, na verdade, ele vivia como escravo, né? Porque ele dizia que onde andava, a escravidão estava, né?
Impregnada
nas pessoas, né? Então ele era tratado como se fosse um escravo a vida toda. E aí o que acontece? E essa coisa toda vem se somar a essa história musical. Aí quando eu tive mais ou menos para os 10 anos, a minha avó mandou um rapaz, um vizinho nosso lá, um artesão até, parente nosso, Oliveira, fazer uma violinha de buriti. Mas na época eu tive aquilo mais como brinquedo, né? Não tinha essa noção musical das coisas assim.
Aí, raríssima viola de buriti,
uma,
né?
Uma raríssima viola de buriti. Hoje eu sabendo que é uma raridade, né? Que faz parte da história da viola no Brasil. E aí eu, aos 13 anos, fui morar com meu pai. E meu pai, ele tinha saído do sertão de morar na cidade próxima, que é Ananás. Fica perto ali, fica 70 quilômetros lá de Xambioá, de São Geraldo, onde houve a Guerrilha do Araguaia. É aquela região ali. E quando eu fui morar na casa do meu pai tinha um conjunto, né? Que ele tocava festa, tocava festejo, tocava campanha política. Já, os outros meus irmãos já estavam tocando, eu sou o mais novo, de 6. E aí eu comecei...
O grupo Real Som?
Real Som, era o nome da bandinha do meu pai. Era um... Inicialmente, quando a gente morava na roça, era ele na sanfona, tinha um fulano lá tocando um surdo e um outro tocando pandeiro, né? Aí depois, quando acabou essa formação, primeiro que era um tio meu que mora em Marabá, que é muito um bom pandeirista, o tio Jaime, eles dois tocavam juntos. E aí, cada um saiu pro seu lado, meu pai continuou a música, depois ele começou a comprar esses equipamentos eletrônicos, né? Da década de 70, uma guitarra elétrica, aquela coisa. E formou uma bandinha. E foi pra morar nessa cidade de Ananás, e eu fui pra lá com uns 13 anos. E meu pai, ele nunca foi de dizer pra gente tocar. Ele nunca foi dizer, meu filho...
Ah, mas isso aí você vai contar pra gente no próximo bloco.
Então tá
Nós
bom.
Vamos fazer um intervalo pra ouvir do disco agora. Claudivan Santiago tocando...
Agora? O que vocês querem ouvir?
Do disco esse...
Ah, olha, eu não sei, se vocês quiserem ouvir, pode colocar o Pagode do Desesperado aí, que é um pagodão de viola pra quem gosta, é dos bons. Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Claudivan Santiago é o convidado de hoje. Claudivan, você ia contar pra gente da época do Real Som e da época que você tocava guitarra.
É, eu quando eu saí do sertão da casa da minha avó, fui morar com meu pai, então assim, eu comecei a me interessar pela música. E meu pai tinha uma sanfona, uma Todeschine, e eu comecei a pegar essa sanfona escondido dele, né, porque eu tinha medo que ele brigasse, porque meu pai nunca chegou, nunca nos chamou assim, meu filho, quer tocar? Pega aqui o instrumento. Não, deixou sempre cada um à vontade, nunca.
Uhum.
E ele era bem rígido assim, eu tinha medo que ele brigasse, então quando ele às vezes saía para algum lugar, fazia uma viagem ali para algum lugar, eu ia lá pegar a sanfona e comecei a fazer as primeiras notas na sanfona. Aí eu comecei a pensar, meu pai tem quatro músicos, era ele tocando sanfona, um outro tocando guitarra, um outro tocando baixo e um outro tocando bateria. Eu tinha, ele era o sanfoneiro, tinha um guitarrista que era guitarrista e cantava, que era de fora, o baixista era meu irmão mais velho e o baterista o segundo irmão mais velho. Quer dizer, só tinha um músico...
familiar, né?
Era família, só tinha um músico de fora. Aí eu fiquei pensando o seguinte, se eu aprender sanfona, meu pai não vai me dar sanfona, não vai sair da banda para me tocar, né? Então assim, eu quero entrar no conjunto, então é o seguinte, eu vou aprender a tocar guitarra. Aí eu comecei a pegar violão em casa, tá? Aí quando foi em 87, o nosso guitarrista na época pediu para sair assim de repente, teve uma questão familiar lá, ele saiu, e aí o meu pai chegou, tinha um festejo para tocar na beira do Rio Araguaia, uma semana inteira de festa, aí ele perguntou para mim, falou, meu filho, e aí, Claudio, você dá conta já? Eu falei, pai, acho que dá, eu tava em todas as festas, conheci o repertório de Cor e Salteado, né?
Uhum.
E aí foi, então, já entrei na vida musical, já, a partir daí já foi tocando profissionalmente. Em agosto de 87, eu tinha 15 anos.
Certo, mas naquela época vocês faziam muita música cantada e era muito música pop também.
Era.
Não era um repertório exatamente de raiz, né?
Não, a gente tocava tudo, essas músicas da Bahia que o pessoal queria cantar, essas coisas de carnaval, essas coisas pop, e o forró e outra, e misturava com brega daquela região, a região ali do Pará, do Maranhão, aquele canto ali, toda impregnada de brega, né, de coisas assim que vem do
norte, do
carimbó, então
isso.
Assim, é aquela mistura de tudo, então a gente fazia o chamado forró pé de serra mesmo, né, mas colocando coisa mais pop, eu, mas os meninos, meus irmãos já mais novos, a gente já entrou inclusive para dar uma renovada no grupo.
Vamos chamar outra música? O que, que vai ser agora?
Rapaz, ué, se você quiser ouvir, a gente pode ouvir aí a experiência, pode ser?
Pode.
A experiência.
Auge da inocência pra fazer uma experiência, o preto velho me chamou pro grande encontro no meio da encruzilhada com a verdade decantada nos tempos do meu avô. Teria tudo, riqueza e sabedoria, me tornaria invencível com eterna proteção. Bastava apenas aceitar a divindade e incluir sua verdade no coração. Preto velho, me diga qual é. Ei, preto velho, me diga qual é. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Ele falava olhando pro infinito num gestual esquisito, como se visse alguém. Palavras negras saíam de sua boca e um coral de vozes roucas respondia do além. Na terra vi sombras de argolas douradas e no alto a divindade preparando a invasão. Suava frio, minhas pernas tremulavam e os anjos de Deus me davam a proteção. Ei, preto velho, me diga qual é. Ei, preto velho, me diga qual é. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Aquela força maldita, inclinei minha cabeça e com o poder da oração repreendi a legião dos encantados, por preto velho chamados até o chão. Foi um suplício, o tempo fechou, de repente só ouvi ranger de dentes e gritos desesperados. E o preto velho então perdeu a consciência quando viu que a experiência tinha dado errado. Preto velho, me diga qual é. Ei, preto velho, me diga qual é. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Ei, preto velho, me diga qual é. Ei, preto velho, me diga qual é. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. Eu não ando por essa estrada, não abandono a minha fé. E não abandono mesmo. A fé em Deus, antes de tudo. Deus do céu e paz aos homens de boa vontade. Na viola também é assim. Alegria no coração. E...
Você está com Escala Brasileira.